Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
E aí, Vampeta? Palmeiras 1-0, mas Coringão tá vivo, Vamp!
Coringão tá vivo, né? O Palmeiras, que no primeiro tempo jogou bem, mas não voltou no segundo tempo. Só tem uma jogada essa de ficar lançando com o Rony correr, né? Não toca bem a bola, não tem posse de bola. Olha lá,
Luiz. Olha o Luiz Adriano, pro Rony, pro Luiz Adriano, pode matar o jogo. Arroba, bateu!
Dia 4, Palmeiras está na final do Campeonato Paulista ao lado do São Paulo, Rafael Tebas. Nós vamos falar muito de Palmeiras e São Paulo, muito de Corinthians, que está pressionado. E a informação que chega aqui através do Samir Carvalho, né, é de que Renato Gaúcho está muito disposto a fechar com o Corinthians, inclusive está cogitando pedir menos financeiramente para poder assumir o Coringão, mas será um tema de daqui a pouco aqui no Camisa 10, Rafael Tebas.
É isso aí, boa tarde, Gabriel Dias, boa tarde para o nosso ouvinte internauta. São Paulo na final, Palmeiras amassou o Corinthians também na final, e o Corinthians procurando técnico, né? O Samir trouxe essa informação, e eu recebi hoje também, viu, Gabriel, que de alguma maneira, não sei se online ou presencial, imagino que online, o Renato Gaúcho conversaria com o presidente do Willian Monteiro Alves. Enfim, recebi essa informação, a gente vai ficar no aguardo, pode ser uma opção pro Corinthians, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, né? O Kaique Silva em breve trará informações sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, Gabriel Dias.
Vamos abrir com o Santos rapidinho, Tebas. O Santos que tá vivo ainda na Libertadores e amanhã tem jogo importantíssimo, não é mesmo, Rafael Tebas?
Exatamente, jogo muito importante. Agora então, Diogo Mesquita vem aí, né? O Santos pega o Strongest amanhã na Bolívia e está desesperado. Tem que vencer o jogo para seguir vivo na competição continental. E aí, DM, beleza? Boa tarde, o Peixe.
Fala, Tebas, fala, Gabriel Dias, muito boa tarde também para os nossos amigos, ouvintes e espectadores desse Camisa 10. E é isso aí, é bem isso que você falou. Amanhã só a vitória interessa para o Santos, jogo complicadíssimo lá em La Paz, altitude que deixa ainda mais difícil a vida do Santos. A Libertadores é a única competição em que o Peixe segue vivo, por isso quer se manter dessa forma, quer continuar vivo na competição. Uma vitória deixaria o Santos com 9 pontos, os mesmos 9 pontos que tem o Barcelona do Equador. Lembrando que o Barcelona enfrenta o Boca Juniors, que tem 6 pontos. A partida na Argentina entre Boca e Barcelona, por isso, muito provavelmente, vitória do Boca Juniors. Caso o Santos vença o The Strongest lá na Bolívia, as três equipes iriam para a última rodada empatadas com 9 pontos, muito equilíbrio nesse grupo da Copa Libertadores da América. E o Santos, agora, o Santos que tem historicamente um time ofensivo, revela muitos jogadores de ataque, agora comemora a estabilidade no setor defensivo. O menino Kaique, de apenas 17 anos, tomou conta da posição, vem jogando como um veterano, uma grande promessa, mais uma que o Santos acha. Ele falou um pouquinho sobre esse seu momento e a parceria com o Luan Pérez, vamos ouvi-lo.
Claro que é um motivo para comemoração. Eu e o Luan vem vindo muito bem, a gente conversa muito nos treinamentos, ele me dá muito toque importante. A gente está se entrosando cada vez mais nos jogos. São poucas partidas ao todo juntas, mas a gente vem se entrosando, vem fazendo uma boa dupla. Espero que continue assim por muito tempo.
Aí ele é um dos pilares da zaga santista, que não leva a gol a duas partidas amanhã. O Santos precisa mais uma vez desse sistema defensivo que vem ficando cada vez mais maduro. Mas o técnico Fernando Diniz, ele que não estará no banco de reservas, foi expulso contra o Boca Juniors na semana passada. Marcelo Fernandes, mais uma vez, assume a bucha de forma interina. Quem também pode não estar presente é o atacante Marinho. Ele segue sendo avaliado, será reavaliado nessa segunda-feira e aí sim o departamento médico irá dizer se ele joga ou se não joga contra o The Strongest. Outro que deve ser avaliado nessa segunda-feira, ainda sem condições, é o capitão da equipe, o volante Alisson. Portanto, Marinho e Alisson ainda dúvidas para esse jogo importantíssimo, Santos e The Strongest. The Strongest e Santos, já que o jogo é lá em La Paz, na altitude, jogo de vida ou morte para a equipe do Santos na Libertadores.
Muito obrigado, Diogo Mesquita. Informações do Santos aqui no Camisa 10. E olha só, agora eu tenho um recado rápido e importante para você que gosta de notícia boa. Você sabia que o pancadão de prêmios da Pan... Só com o pancadão de prêmios da Pan, atenção, hein? Você pode faturar um carro zero toda semana. Olha, não para por aí não, hein? Porque também são 240 prêmios, mais de 240 prêmios todo mês. E você concorre a uma BMW X1. Tem Volkswagen, Nivus e Virtus, iPhone 11, notebooks, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo por apenas 66 centavos por dia. Para participar é muito fácil e rápido. É só acessar pancadão.com.br, o site que está aqui na tela. Fazer o seu cadastro e pronto! Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan. Essa notícia é boa demais, diz aí, né? Então não perde tempo não e assine já agora mesmo pancadão.com.br e faça sua assinatura Pancadão da Pan. Todo dia é dia de prêmios pra você.
Já pensou em ter um carro pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o Pancadão de Prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você pode ganhar 13 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. E todo sábado tem um carro novinho te esperando. Se inscreva agora em pancadão.com.br e concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
Camisa 10.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
News.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e tô aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola, Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Jovem Pan News.
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanha a vacinação dos moradores de Botucatu. A população do município do interior de São Paulo participará de estudos sobre a eficácia da vacina Oxford-AstraZeneca contra as cepas do coronavírus. Queiroga aplicou a primeira dose na moradora Suzy Helena Crespan, de 57 anos. No total, 80 mil doses da Fiocruz foram doadas ao estudo. A análise medirá a eficácia da vacina produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. O projeto engloba ainda a testagem da população, sequenciamento genético dos casos positivos para avaliar o comportamento da doença. Vamos ter doses de vacina suficientes para imunizar toda a população brasileira, mas nós precisamos, além da vacinação, incentivar as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras e o distanciamento social, afirmou o ministro. Durante a vacinação, na Escola Cardoso de Almeida, moradores de Botucatu entre 18 e 60 anos cadastrados no projeto foram vacinados em 45 pontos usados como locais de votação. Vamos ampliar a testagem que está em estudo no Ministério da Saúde. Botucatu é um exemplo, testou sua população, acompanhou toda a evolução da epidemia e por isso precisou somente em duas situações fazer uma restrição maior na mobilidade.
Jovem Pan News para todo o Brasil. Vamos fazer contato agora com o CT do Palmeiras, o Centro de Treinamento, Academia de Futebol do Verdão, na Barra Funda. O Pedro Marques aqui com a gente. Que final de semana, hein, Pedro? E o Palmeiras vem com tudo para a final. Boa tarde, Pedro Marques.
O Palmeiras chega com tudo, meu caro Gabriel Dias, Rafael Tebas, muito boa tarde a todos. Primeiro, no domingo, o torcedor acordou com uma excelente notícia: o retorno de Dudu à casa. Ele volta a vestir a camisa do Palmeiras. É claro que o clube trabalha contra o tempo para inscrever o jogador, tentar a liberação junto com o time do Qatar. Por enquanto não conseguiu, e dessa forma o Dudu só volta a se apresentar aqui na Academia de Futebol lá em julho, porque o contrato dele vai até junho, né, com o time do Qatar, que não exerceu o direito de compra até o dia 15 de maio. Ficou todo mundo esperando até a meia-noite, virou uma Dudu novo, não tem ano novo, virou um Dudu novo, todo mundo aguardando até meia-noite. Quando bateu meia-noite, o Palmeiras checou o e-mail, não tinha nada do Aldo Rei, aí todo mundo comemorou porque Dudu está de volta. E aí, além de ter acordado com essa notícia, clássico contra o Corinthians, aquela rivalidade à flor da pele, e o Palmeiras foi lá, fez a sua parte em Itaquera, vitória por 2-0, gols marcados por Vitor Luiz. Esse é palmeirense de carteirinha, chegou ao clube em 2006 para integrar o sub-11 da equipe do Palestra, e Luiz Adriano fechou o placar. Ele que tem um excelente retrospecto contra o maior rival, são 5 gols nos últimos 5 jogos. Já tem muita gente falando que é o verdadeiro carrasco do Corinthians, o Luiz Adriano. Palmeiras 2, Corinthians 0, agora o Verdão vai para a final enfrentar o São Paulo Futebol Clube na quarta-feira, aliás, na quinta-feira e também no domingo, porque o Palestra volta a entrar em campo amanhã pela Copa Libertadores contra o Defensa e Justiça. Então, na quinta-feira, tem o primeiro jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, e no domingo, aí sim, o segundo jogo, o tão aguardado duelo, né, que vai decidir a Taça do Paulistão 2021 contra o São Paulo, jogando no estádio do Morumbi. O São Paulo tem a melhor campanha, por isso decide em casa. Mas e aí, como é que fica o planejamento do Verdão? Na final do Paulista, classificado em primeiro lugar no grupo A da Copa Libertadores, como é que vai ser daqui pra frente? Vai de time reserva? Vai de time titular? Eu perguntei isso para o João Martins e a resposta você confere agora.
Agora é olhar para o jogo de terça-feira e escolher os que estão melhores, principalmente fisicamente e mentalmente. Sabemos o desgaste que são estes jogos, a todos os níveis, física, mental, a ansiedade, a pressão, isso tudo mexe. Amanhã temos treino à tarde, temos que concentrar já para o próximo jogo, e vamos escolher os melhores para terça, e depois quando soubermos qual será o próximo jogo, logo haveremos de escolher os melhores para esse jogo.
E a comissão técnica do português Abel Ferreira tem um retrospecto assim muito bom em clássicos, né? Agora chegou a 4 vitórias, 3 empates e uma única derrota, que foi para o São Paulo nessa edição do Campeonato Paulista. Derrota essa por 1-0 no Allianz Parque, com o Palmeiras jogando com os reservas. Time bem em campo, perdeu para o São Paulo, a única derrota do Abel Ferreira em clássicos. Agora conseguiu a eliminação do maior rival Corinthians e vai com tudo para a grande decisão na quinta e no domingo. Meu caro Gabriel Dias, Rafael Tebas, Dudu está de volta a casa. Palmeiras na final do Paulistão, garantido na fase mata-mata da Copa Libertadores, em primeiro lugar na chave A da competição. O Palestra está bem na fita, Rafael Tebas e Gabriel Dias.
Ô Pedro, é sobre isso que eu ainda quero conversar com você, né? O assunto Dudu, né? Um grande ídolo de volta ao Palmeiras, domingo ele foi anunciado. Tem alguma informação sobre quando ele chega, como é que vai ser o trabalho dele de recondicionamento físico, se é que ele está bem fisicamente? Eu sinceramente não tenho essa informação. Você tem alguma informação sobre a chegada do Dudu para o nosso ouvinte palmeirense, internauta palmeirense, Pedro?
Olha, Tebas, o Dudu está em período de férias, né? Porque havia atuado no Qatar, a equipe dele foi eliminada lá da Liga da Ásia, da competição que haviam disputado, e o Aldo Rei, para se ter uma ideia, só vai voltar a campo em setembro, né? Todos esses meses os jogadores vão ficar sem atuar, de férias. O Dudu é mais um deles, tem contrato aí até junho, né? E a tendência é que ele possa se reapresentar em julho à equipe do Palmeiras. No dia 1º de julho ele deve se reapresentar aqui na Academia de Futebol. Vem curtindo aí um período de férias em Miami, nos Estados Unidos. A informação que eu tenho é que chega hoje em São Paulo, desembarca hoje o Dudu, entendeu? Eu trouxe aqui essa informação na sexta-feira, volto a repetir aqui no Camisa 10. Então tá chegando, tá de volta a casa o Baixola, como é chamado, né? O apelido carinhoso dado aqui pelas pessoas do Palmeiras ao Dudu. que é baixinho, é verdade, mas tem muito futebol. O futebol dele é gigante, meu caro Rafael Tebas. O Palmeiras corre aí contra o tempo para tentar, quem sabe, uma liberação antes desse prazo, até o dia 23 de maio, quando encerra a janela de transferências. Sabe que é muito difícil, mas vai tentar contar com o baixinho Dudu até o dia 23 de maio. É um desafio aqui pelos lados da Academia de Futebol, meu caro Rafael Tebas.
E também vale dizer, né, Pedro, a Federação Paulista se reuniu hoje de manhã para acertar datas e horários, né, Pedro? E como é que fica aí o clima no Palmeiras? Porque a gente sabia que o São Paulo fez uma forcinha para tentar fazer os jogos nos dois próximos domingos e aí adiar a primeira rodada envolvendo São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas isso não deu muito certo. Internamente, os bastidores, Palmeiras prefere jogar logo agora e matar tudo isso de uma vez até o próximo final de semana? Ou há uma pequena insatisfação, porque a gente sabe que vai ter que usar os titulares, muito provavelmente, aí um desgaste talvez um pouquinho maior, né, Pedro?
Olha, eu não tenho essa informação em relação a calendário, coisa do tipo, mas pro Palmeiras, se jogar dois domingos, acredito eu, que vai dar uma atrapalhada no calendário, né? Porque aí começa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a fase mata-mata da Copa Libertadores. Então, eu acho que na percepção do Palmeiras é melhor já matar nessa semana, como foi combinado, né, entre as equipes e a Federação Paulista de Futebol, de encerrar numa data limite, né? E outra coisa que é interessante, o Palmeiras jogou contra o Bragantino na sexta-feira às 19h30 e voltou a jogar no domingo às 16h. O regulamento do Campeonato Paulista prevê jogos de 48 em 48 horas. Mas isso não foi respeitado no caso do Palmeiras, que teve que atuar com 40 horas aproximadamente. Aí vão falar, mas todos os clubes concordaram. Concordaram com 48 horas, não concordaram com 40 horas. Então, o Palestra volta a campo amanhã, dentro de instantes. Deve viajar até a Argentina, deve se preparar, né, aqui na Academia de Futebol e tal, para o duelo contra o Defensa e Justiça, meu caro Gabriel Dias. Já estava falando em viajar, coisa do tipo, não. Pessoal, fica aqui, vamos se preparar. Amanhã tem jogo no Allianz Parque, né? Jogo da Copa Libertadores. Palmeiras garantido na chave A com 12 pontos.
Pedro, fica conectado aí, porque vamos trocar passes agora, né? Tem a final Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras do Campeonato Paulista. E agora chamaremos o Giovanni Chacon com as informações do São Paulo, né? Que goleou o Mirassol, está na final e pega justamente o Palmeiras. E aí, Chacon, beleza? Boa tarde. O São Paulo chegou à final e vai ser uma decisão espetacular com a cobertura completa da Jovem Pan. Boa tarde, Chacon.
Boa tarde, Tebas. Boa tarde, Gabriel Dias. O Pedro Marques também. O São Paulo está na final do Campeonato Paulista, né? Goleou, atropelou a equipe do Mirassol 4-0 lá no estádio do Morumbi. Gols aí marcados pelo Arboleda, o Gabriel Sara deixou dele, o Pablo também deixou dele. O gol foi contra, na minha conta foi contra, não foi do Pablo, mas segundo a assessoria de São Paulo, o gol foi dado ao Pablo. E também teve gol do Luciano, que entrou durante a partida, voltando de lesão. O Luciano também ajudou nesse resultado. São Paulo então chega à final e chega com propriedade, né? Ele chega, é aquele famoso vence e convence, né? Então São Paulo vencendo e convencendo. Já são 36 gols em 14 partidas, o São Paulo tem o melhor ataque da competição, né? Tem uma média de gols muito positiva, o São Paulo Futebol Clube nesse Campeonato Paulista, então chega com aquela moral elevada. Claro que agora enfrenta o melhor adversário, né, do Campeonato Paulista, o mais qualificado, com um elenco mais robusto, mais recheado de bons jogadores, que é o Palmeiras. É natural, mas o São Paulo também está fazendo um bom trabalho, pelo menos na visão do próprio técnico Hernan Crespo, na visão também da diretoria do Tricolor, né? Tá muito satisfeita com o que vem acontecendo. Apenas uma derrota na temporada, apenas um jogo sem marcar gols, ou seja, o São Paulo vem muito bem e conseguiu essa classificação maiúscula, esquecendo a derrota para o Mirassol em 2020, que fez o seguinte, que fez o São Paulo cair, né, no Campeonato Paulista, ser eliminado. O técnico Hernan Crespo, depois da partida, falou um pouquinho, vamos acompanhar.
Simplesmente não é uma opinião, é um fato. Isso aconteceu. Jogamos em menos de 48 horas e não é a primeira vez durante o Paulistão, mas é um fato, não uma opinião. Depois, provamos a trabalhar, depois pensamos y agradezco a los atletas por el esfuerzo. Sin corazón, sin ganas, sin voluntades, no se puede llegar a ninguna parte. Ellos tienen mucho corazón, mucho, mucho, y lo demuestran cada treino, cada sesión de treino, cada juego, independientemente del resultado final. Siempre digo que es una consecuencia el resultado. Mas seguramente eso están haciendo los atletas es empolgante, realmente empolgante.
Tá aí o técnico Hernán Crespo, né, falando sobre a dificuldade, né, do calendário, que ele sempre bate na tecla, e a pergunta até foi minha. Eu não perguntei, na verdade, sobre a opinião dele, né, que é uma opinião dele o São Paulo jogar a cada 48 horas, mas sim a situação. Mas às vezes a comunicação falha um pouquinho, é um técnico estrangeiro, tem que ter um entendimento também. Então o Hernán Crespo respondendo sobre essa questão. Assim como o Pedro Marques falou, né, não foi só o Palmeiras que jogou, não, a menos de 48 horas, inclusive do jogo da Ferroviária para o jogo do Mirassol teve menos de 48 horas também. Então o São Paulo ali próximo das mesmas 40 horas. Então o São Paulo também vem sofrendo com o calendário nesse momento, e aí as finais serão em situações iguais, digamos assim, né? Palmeiras e São Paulo jogam na terça e depois as finais quinta e domingo.
Também eu quero fazer a mesma pergunta para vocês dois, começando com o Pedro Marques, que cobre todos os dias o Palmeiras aqui na Jovem Pan. Ô Pedro, né? Nós temos dois técnicos estrangeiros, o Crespo no São Paulo e o Abel Ferreira no Palmeiras, que é um técnico português, né? O Palmeiras que venceu a Libertadores, o Crespo começou muito bem, tá voando o São Paulo. Na sua avaliação, pelo que você conhece de futebol, conhece do Palmeiras e também acompanha o São Paulo, qual técnico hoje faz o melhor trabalho? É a mesma pergunta para vocês dois, começo com o Pedro Marques.
Eu fico com o Abel Ferreira, porque ganhou a Copa Libertadores, a Copa do Brasil em pouquíssimo tempo, soube se adaptar ao futebol brasileiro e é um técnico muito estrategista. Ele não tem uma filosofia de jogo formada. Varia conforme o adversário e a necessidade. Eu acho isso bem interessante. Contra o Corinthians, você viu o Palmeiras com uma estratégia bem adaptada ao seu adversário, né? Então, eu gosto do Palmeiras do Abel Ferreira, sinto cada vez mais com a cara do técnico português, por isso eu fico com o Abel Ferreira.
E você, Chacon?
Eu acho que é uma comparação que não tem como ser feita nesse momento, né? O Hernán Crespo, ele tem menos de 20 partidas pelo São Paulo, tá começando agora um trabalho, tem menos de 2 meses de trabalho, 3 meses de trabalho, precisa de um tempo ainda para uma avaliação do Hernán Crespo, começa com só pé direito, né? Tem uma derrota apenas, tá indo muito bem, chega a sua primeira final, né? Tudo bem, um torneio estadual, o Abel fez o que fez, chegou em Libertadores e faz um baita trabalho também. Mas eu acho que acaba sendo uma comparação desleal nesse momento, né? O Abel já tem mais tempo de futebol brasileiro, é difícil você comparar uma coisa como essa, né? Colocar o Abel ou o Crespo no mesmo patamar. Se falar de temporada 2021, aí já pode ser um pouquinho mais correta a comparação. E não é nenhuma surpresa se colocar o Abel no lugar do Crespo, não. Porque o Abel, ele tá fazendo um baita trabalho na Copa Libertadores e no Campeonato Paulista chegou à final, né? Tá no mesmo patamar do São Paulo, digamos assim, e na Libertadores tá com 100% de aproveitamento. Então, se for falar dessa temporada, os dois são muito iguais. Pode ser um pouquinho mais para um, para outro, tanto faz. Mas são dois excelentes trabalhos de dois excelentes treinadores e que estão em formação, tanto o Abel quanto o Crespo, mas que estão fazendo um ótimo trabalho aqui no Brasil.
Só para a gente fechar aqui no nosso Camisa 10, você que está com a gente, não se esquece de deixar seu like, curtir aqui a nossa transmissão, o nosso Camisa 10. Daqui a pouquinho tudo sobre o Corinthians e a demissão do técnico Wagner Mancini. O clima está muito bom dos dois lados, né? Essa vai ser uma final bem diferente de assistir, porque fazia tempo que a gente não tinha lados tão parecidos chegando em finais, né? O Palmeiras num clima de time que chega em todas as competições, já é a terceira final que o Palmeiras tem em menos de 3 meses. O São Paulo, que está num momento completamente diferente, já são 14 jogos de vencibilidade. Então, muito provavelmente, nós teremos um grande choque rei. Pedro e Chacon, só para a gente fechar, falem um pouquinho do momento interno dessas duas equipes, que realmente vivem uma situação bem feliz, né? Fazia tempo que a gente não viu o São Paulo numa situação tão confortável assim.
É, o São Paulo tá num momento muito, muito confortável, né? E vive até um momento de esperança de vencer essa partida contra o Palmeiras. É, vai ser uma partida, na minha visão, não sei a do Pedro, de vocês, uma partida bem igual. Acho que são duas equipes que estão jogando um bom futebol, né? E o São Paulo, claro, vive essa esperança de encerrar o jejum de títulos, né? São Paulo não vence um título desde 2012. A gente não tá falando do título paulista, tá falando de tudo. Então chegar a essa final e chegar jogando bem é muito importante, né? Em 2019 chegou contra o Corinthians, mas tinha um time muito mais limitado do que tem hoje. A equipe do São Paulo, bateu o Palmeiras, que tinha sido campeão em 2018, né, do Campeonato Brasileiro. É, venceu a equipe do Palmeiras em 2019, chegou na final, mas não tinha uma equipe tão qualificada, tanto que perdeu na final pro Corinthians, conseguiu produzir muito pouco na primeira partida e na segunda acabou sendo surpreendido no finalzinho. Então o São Paulo hoje chega talvez mais com mais uma cara mais definida, né? O São Paulo tem um rosto já de São Paulo, do técnico Hernan Crespo, tem um padrão de jogo, tem um estilo de jogo, um aproveitamento no campo. Então, o clima tá muito bom, tá muito positivo, só sorriso pro lado de São Paulo, pelo que vem sendo apresentado dentro de campo.
Olha, eu penso assim, o São Paulo vem numa crescente muito forte, o Palmeiras não tem tempo para poder trabalhar, aperfeiçoar, mas o Abel já conseguiu dar uma cara para esse time, o jogo posicional do Palmeiras melhorou bastante. Então teremos um clássico muito equilibrado nos dois jogos e acredito que o Palmeiras vai se defender no Morumbi e ir para cima do São Paulo no Allianz Parque. Como eu disse, o Abel varia muito a estratégia. E outra coisa que eu queria destacar aqui no Camisa 10 da Jovem Pan, vocês falavam, né? Fazia muito tempo que a gente não via duas equipes em bom momento chegarem na final do Paulistão. Depois eu preciso checar a informação, mas se não me engano, há 32 anos não tínhamos São Paulo e Palmeiras decidindo uma final de estadual, ou seja, vai ser um jogo daqueles, rivalidade à flor da pele, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras.
Se eu não me engano, 29, viu, Pedro, e pessoal do Camisa, foi em 1992, né? Se a minha conta não estiver ruim, e aí eu, realmente, porque eu não sou bom de matemática, acho que 29 anos, 92, São Paulo foi pro Mundial, venceu o Mundial, voltou e ganhou o Paulista em cima do Palmeiras em 92.
A gente vai checar essa informação. Muito obrigado, Pedro Marques. Muito obrigado também, Giovanni Chacon, com as informações do São Paulo.
Continuaremos essa resenha às 18h30 no Papo de Setoristas do YouTube Jovem Pan Esportes.
Vai ser espetacular, né?
Vamos virar a chavinha agora, hein, Rafael Tebas?
É isso aí, viramos a chavinha. Quem será o novo técnico do Corinthians, né? Ontem eliminado o Corinthians, caiu o Mancini. Tem gente falando de Carille, tem gente falando de Lisca doido.
O Flávio está bancando Carille.
Bancando Carille e Flávio Prado.
Bancando Carille.
Alguns falam